Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve, nos assiste pela primeira vez, estava ali no seu YouTube zapeando, trombou com esse vídeo, sim, nós voltamos às gravações do Cast for Closer, dessa vez em vídeo, estamos no estúdio, muito feliz em voltar com as gravações do nosso show. A gente fez, nesses meses ausentes, muita coisa, lançamos o Me Time Engage, nosso primeiro evento presencial, cuja nossa convidada de hoje falou nesse evento, fez um sucesso danado e nada mais justo do que trazê-la aqui para a gente fazer um reforço desse evento e trazer esse conteúdo novamente. Ela que deu um show no Teatro Santander com a gente, Maria Valadares. A Maria é fundadora e head de vendas da StockCash. Maria, seja muito bem-vinda de novo ao Cast for Closers. É um prazer ter você aqui, agora em vídeo, na sua segunda versão aí, na sua segunda entrevista. Seja muito bem-vinda, bom dia.
Sim, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre é legal bater esse papo com você, trocar essa ideia. Eu tenho certeza que hoje a gente vai conseguir dar uns highlights do que eu conversei, do que eu falei um pouquinho lá no, aqui em São Paulo, lá no Teatro Santander.
Show de bola. Pulando de vez para o episódio, o tema de hoje é transformando suas reuniões de vendas em espetáculo. E a Maria conseguiu fazer isso muito bem, passar esse conteúdo. E Maria, tua apresentação no Teatro Santander começou pelo óbvio, que é a preparação para uma reunião. Tu deu ótimas dicas lá. E hoje, para a nossa audiência, que dicas tu daria aos vendedores, aos SDRs até mesmo, que estão se preparando para a próxima reunião de hoje ou de amanhã, em termos de preparação?
Não, é muito bom, é muito legal isso que você falou, que eu comecei pelo óbvio, porque eu acho que, às vezes, todo mundo está em busca de uma solução, assim, que vai salvar a vida, ou alguma coisa muito intangível, alguma coisa muito complexa, e esquece que, de mais de 80 skills que um vendedor precisa ter, elas precisam ser recicladas sempre, principalmente o óbvio, porque o mais óbvio é o que dá base, o que dá sustentação para qualquer outra estratégia que a gente for fazer. Pensando em preparação, na minha apresentação eu fiz baseada em show, em música e etc. E é muito fácil entender o porquê que isso é importante. Se a gente pensar nos maiores cantores que estão fazendo mais sucesso, monetizando mais, grandes turnês ao redor do mundo hoje em dia, por exemplo, Bruno Mars, Beyoncé, Taylor Swift, Coldplay. Por que que esse povo faz tanto sucesso? Por que que os ingressos esgotam tanto? Não é porque eles estão lá fazendo um barzinho, um violão, entendeu? Sentado num banquinho, tocando um violãozinho acústico, boa noite, pessoal. É porque eles têm uma preparação tanto técnica, de equipamento, luz e etc., como de performance também. E eu entendo que a gente, como vendedor, se a gente quer de fato dar um espetáculo, porque eu quero, pelo menos, eu não quero que seja um barzinho, um violão a minha reunião. Sim. A gente tem que se preparar fortemente para ser lembrado e ser apontado como referência quando alguém for te indicar para uma outra pessoa, uma outra empresa. Em termos práticos, o que que eu faço, o que que eu defendo, o que que eu acredito que tem que se fazer? Primeiro, se existe uma informação dessa empresa no Google, é obrigação saber. Ninguém quer mais aquela coisa de me conta qual que é o seu desafio hoje, o que que tá acontecendo? Qual que é o
quantos
problema?
Vendedores você tem?
Quantos vendedores você tem? Você vai no LinkedIn, coloca lá sales de determinada empresa, se eu colocar midtime sales, eu vou saber quantas pessoas mais ou menos aí tem no time de vocês. Então, esse tipo de informação, a gente tem que parar de considerar que ela é uma preparação, mas sim uma obrigação. E para alavancar isso, o que... Eu não sei se você também tem essa percepção, Cordovez, mas eu vejo que o maior valor que a gente consegue gerar durante uma reunião é quando você consegue levar insights que essa pessoa não pensou. Que ele vai pensar e vai falar assim, nossa, como que essa menina pensou esse negócio? Ela nem trabalha aqui. De onde que ela tirou isso? Como é que ela sabe disso? Porque a primeira coisa que você gera com isso é valor. Sim. Hoje, para criar esses insights, não é uma coisa, às vezes você consegue fazer rápido, mas às vezes dá um trabalho, você tem que fazer uma pesquisa maior. Então, uma das coisas que eu olho muito é empresas que publicam DRE, que é um negócio muito chato de ler. Não precisa ler tudo, óbvio, mas tem umas notas explicativas, uns comentários. Fala se a empresa, por exemplo, ela está focada em investir em tecnologia, em qual área, como que ela vai alterar a esteira, quais que foram os resultados dela, se ela faturou, se deu prejuízo, isso tudo está lá. Você também pode, eu acho que nem pode, deve, trazer não só a informação da empresa, mas informação do mercado. Por exemplo, se você trabalha atendendo o agro ou é do agro, como que está, não sei, a safra, como que está o preço do milho, como que está importação e exportação. A gente sabe que a China, por exemplo, é uma economia que impacta principalmente essa indústria primária. Então, como que isso está relacionado? Você pega essas informações, pega as informações da empresa e vê o que essa empresa resolve. Quais são as soluções que ela pode atender? O que você imagina, antes mesmo de perguntar para eles, de entrar nesse diagnóstico, o que você imagina que possa estar não funcionando muito legal lá dentro, ou que te deu algum indicativo, e conectar todas essas informações com a sua solução. Então, você vai chegar com um insight pronto, uma dica completamente de bandeja, que às vezes ele não pensou, ou que às vezes ele pode até ter pensado, mas nunca imaginar que você também conseguiria chegar nessa conclusão. Então, eu acho que essa parte da preparação, como diz, como você sempre fala, você chega com o pé na porta na hora de estar fazendo a educação para aquele cliente durante o processo.
Muito bom, Maria. Eu postei esses dias no LinkedIn sobre atenção aos detalhes e eu usei alguns exemplos, né, de como dois analistas ali me surpreenderam em duas demandas em separado. Eu acredito que uma das coisas que o vendedor pode fazer é se preparar, olhar o champion, quanto tempo tem de casa, se está atravessando portas pelo projeto, né, em fases posteriores, se está atravessando portas ou está pisando em ovos com muita suspeita daquele projeto, você precisa fazer uma venda de novo para esse champion levar a venda adiante. Então, quanto melhor o vendedor consegue se preparar, saber informações da empresa, o próprio LinkedIn, você consegue saber se a empresa está contratando, se a área de vendas aumentou, se você vende para o RH, se a área de RH encolheu, como é que aquela empresa ganha dinheiro, como é que é o fluxo do dinheiro, uma coisa que o próprio Matt sempre falava nas mentorias com a gente em reunião, quando vez mapeia o fluxo do dinheiro, como é que essa empresa adquire, como é que ela perde receita, onde a sua solução entra, como é que você pode ajudar isso. Tudo é dica de preparação para você trazer essas dicas que você mencionou que o prospect não estava esperando. Ele ganha um insight e já começa a reunião num sentido de, nossa, eu ganhei alguma coisa aqui, eu preciso dar algo em troca, sabe? Um senso de reciprocidade dessa própria preparação. Maria, falando em essa preparação, puxa um ponto óbvio que é personalização. Uma das palestras foi minha sobre personalização e relevância no Engage. Eu queria que você mencionasse como é que você usa personalização, e os nossos vendedores também podem usar personalização para melhorar suas próprias reuniões.
Eu acho que antes da gente falar como usar a personalização, eu não sei se todo mundo tem muito claro o porquê que precisa ser personalizado.
Legal.
Para se adequar ao mercado, para não sei o quê. É um negócio muito além disso. É só você pensar, eu quero ensinar uma coisa muito importante sobre como salvar o mundo para uma pessoa que só fala alemão. Adianta eu falar em português? Eu vou estar compartilhando a informação. Ele vai entender alguma coisa? Ele vai absorver alguma coisa? Nada. A gente vai estar gastando tempo fora. Então, para personalizar, não é só para agradar aquela pessoa. É para facilitar o entendimento dela. É para que ela consiga extrair ao máximo a mensagem que você quer passar. Porque não tem nada pior do que você falar e não ser compreendido. Isso dá muita raiva. E no final, você queimou a sua hora e a hora da pessoa. E muita gente acha difícil essa parte de personalização. Mas, às vezes, as coisas são tão óbvias que passam batido. Um exemplo que aconteceu agora quando o Neymar acabou de ir para jogar na Arábia Saudita, ele não chegou lá com crucifixo.
Sim.
Lá a religião é islamista, o islamismo tem crucifixo católico. Que coisa é essa? Que mensagem é essa que ele passou? Ele não deu trabalho, com todo respeito, Neymar, você não deu trabalho de se adaptar e personalizar a sua chegada. E tem um livro, você sabe que eu gosto de livros, né, Cordovis?
Sim, então, o primeiro podcast foi só sobre livros de vendas e a gente pode deixar o link aqui na descrição, foi um estouro, por sinal.
Tem um livro que é da Shannon Lee, que é a filha do Bruce Lee, eu sou muito fã do Bruce Lee, que chama Seja Como a Água. Nesse Sim. livro, ela fala muito, conta dessa mentalidade, metodologia do pai dela, filosofia e tal, que como que a gente consegue se adaptar à água. Se você pegar a água e colocar num copo, ela fica no formato de copo. Se Sim. você pegar a água e colocar numa jarra, ela vai ficar no formato de jarra. Se você pegar e colocar numa bandeja, ela vai ficar no formato da bandeja. Qual que é a lógica disso? A sua informação, a mensagem que você tem que passar, ela tem que se encaixar naquele universo, naquele mundo que a pessoa está inserido. Seja no mundo pessoal, então se ela é uma pessoa de marketing, por exemplo, uhum. você pode dar exemplos de outras situações que aconteceram com times de marketing. Se ela mora num estado X, por exemplo, eu sou de Minas Gerais. Então, quando às vezes eu tenho que falar alguma coisa relacionada à desconfiança, eu sempre falo, você sabe, né? Mineiro é tudo como quieto. Então, você vai mostrando para aquela pessoa formas mais fáceis de ela passar aquela informação relacionando não só o universo da pessoa, mas também já aproveitando e engatando um raporzinho aí, conectando você com ela. Então, buscar informações da empresa, em qual jornal saiu, e você mencionar isso na call, dar exemplos sobre exatamente o que ela vive naquele dia a dia. Não adianta eu chegar, às vezes, para uma empresa de tecnologia e quando eu for fazer uma analogia da minha solução, eu fazer com uma academia.
Perfeito.
Entendeu? Não faz o menor sentido. Então, a gente tem que deixar tudo no mesmo quadradinho. E pensa, depois isso vai ficando muito automático, eu acho. Já vai ficando muito mais fácil. Mas na hora que você começa a pensar, como que eu posso dar um exemplo colocando marketing no meio, que é quem atendo, ou colocando o RH no meio, ou colocando uma pessoa que nasceu em tal lugar, porque vai trazer essa facilidade, essa clareza, vai desmistificar mais e facilitar o entendimento.
Claro. O Rui, Maria, nosso head de vendas aqui, para quem ainda não conhece uhum. o Rui Avista, sempre nos meus exemplos. A gente ali no MeTime está praticando um exercício de entrevistar muitos clientes, e eu peço isso para o meu time de marketing, eu peço isso para o time comercial também, nos ajudar com cases. E uma coisa que o Rui bate muito nas reuniões é a gente precisa narrar a dor do cliente melhor do que ele mesmo conseguiria descrever. Isso vai fazer com que ele ou ela assuma que você tem a melhor solução. Acho essa frase espetacular. E a gente tem praticado não só falar da MeTime em termos genéricos, mas sim como é que os prospects e os clientes narram a nossa solução. E isso faz com que você gere um senso, uma sensação de que, nossa, ela me conhece. Ela tem a melhor solução para mim, porque essa pessoa soube narrar o meu dia a dia. Outro exemplo claríssimo, quando você vai ao médico com alguma dor, por exemplo, no joelho, e ele ou ela consegue descrever a sensação daquela dor em si, você já dá um senso de estou em casa, meu problema vai ser resolvido. Então isso também passa confiança, e confiança é uma das moedas mais difíceis que a gente tem para obter num processo comercial. E acho que esses dois exemplos concretizam como a gente consegue.
E tem uma coisa que eu acabei de pensar, inclusive. Desculpa te interromper.
Não, vamos nessa.
De pensar. Às vezes eu acho que, principalmente quando a gente está numa empresa nova ou a gente está começando um pouco ainda, você vê que as soluções da sua empresa, o produto da sua empresa, provavelmente, em sua grande maioria, resolve várias dores. Várias dores de vários times ou várias dores de um mesmo time. E, às vezes, a gente quer vender aquilo tão bem e quer falar tanto sobre, porque está empolgado, porque acha que é importante, e você acaba falando, por exemplo, de 10 dores diferentes, sendo que a pessoa tem uma só. Então, eu acho que a personalização ela também entra nesse aspecto de você fazer a sua venda, o seu pitch, a sua explicação, mas pautada só e unicamente exclusiva na dor que aquela pessoa está sentindo. Mas essa outra feature é a melhor, é a que mais vende, não sei o quê, não sei o quê. Paciência, não é isso que ela quer. Ela não quer isso, o problema é seu. Ela não quer isso, ela quer, às vezes, a mais simplesinha. Não adianta, às vezes, você querer empurrar um negócio que é mais caro e vender aquela dor para uma pessoa se ela não tem, ela não vai sentir aquilo. Então, isso é personalização também. É você conseguir explicar e solucionar única e exclusivamente a dor que ela está sentindo no momento. E não vir com um caminhão de informação ela não vai absorver absolutamente nada.
Muito bom. Maria, um tema muito parecido com personalização é rapport. Uma coisa que me surpreendeu na tua apresentação no próprio Teatro Santander foi o rapport não termina só no começo da reunião, você pode usá-lo durante a reunião toda. Conta pra gente um pouquinho como você usa o rapport ao longo da reunião toda.
Não, isso aqui é fanérrimo. Isso é fanérrimo. Eu acho assim, uó, quem faz isso. Porque o rapport, todo mundo pensa, pra que é o rapport? Quebrar Sim. gelo. Não é isso, pelo amor de Deus, isso não existe, isso é maternal, isso é primário. Isso é óbvio, todo mundo sabe, a pessoa que você está conversando, ela vai saber disso. O rapport, o maior uso dele, ele existe, ele tem que ser utilizado muito mais para quebrar um gelo. Porque quebrou gelo, vai fazer o quê com o gelo? Não tem o que fazer.
Nada.
Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Ele foi feito para você começar a estabelecer uma relação de confiança, que é exatamente o que você falou anteriormente, que como é uma moeda cara. Então, como que a gente estabelece confiança com alguém? O ser humano tem um negócio muito engraçado, que é assim, você se sente melhor e tende a ter mais confiança com coisas similares a você. Uhum. Um exemplo, se você está viajando sozinho no mundo afora, aí você vai ficar num hostel X, sozinho, só tem gente sozinha, cada um de uma nacionalidade diferente. Tem um brasileiro, com quem você vai ficar andando?
Provavelmente com o brasileiro.
Não é porque às vezes ele é bonito, não é ou bonita, legal, chato, só porque ele fala uma língua igual a sua. E você confia mais nele. Eu tenho muito disso. Às vezes eu confio mais num brasileiro fora do que qualquer outro gringo. Porque eu conheço ele? Não. Porque ele tem uma semelhança muito forte com a minha, que é a língua que a gente fala. Então, na venda, é a mesma coisa. O rapport, no início, essa ideia de que é para quebrar um gelo é furada. Você tem que entender ele como. Como eu vou dar o primeiro passo para criar uma relação de confiança? Aí, óbvio que a gente já cansou de falar disso, eu falei isso lá, mas não é com aquele papo de elevador, pelo amor do Santo Cristo. Aí é melhor para você. Não é falando sobre o tempo, é você identificar no perfil daquela pessoa, ou às vezes no perfil da empresa, se for tão difícil no da pessoa, alguma semelhança, menor que seja, para ela se identificar. São coisas simples e óbvias, do tipo, você mora em Floripa. Nossa, eu já fui em Floripa para o evento da RD várias vezes. Eu já fui em tal praia. Você mostrar a pessoa que você conhece um pouco do universo dela, que você vive um pouco daquilo ali. E aí, quando você começa a ter essas pequenas trocas, a conversa sai. Eu, às vezes, saio de uma conversa sabendo que o aniversário dos gêmeos é daqui a 35 dias e o moço tá louco que a mulher dele quer fazer uma festa de todo jeito. Aí eu ainda mando uma mensagem depois para saber como é que foi a festa. E tem coisas que são, às vezes, de trabalho, de profissão, de faculdade. E um lugar, igual você falou, eu adorei que você falou vários exemplos do LinkedIn, porque no LinkedIn a gente tem muita chance de ver isso, não só por onde a pessoa estudou, ou por onde ela trabalhou, mas também as coisas que ela curte, não só que ela publica, o que ela curte, o que ela comenta em publicação nos outros, tem como você ver isso claro. Por lá. E isso são fontes de informação muito pequenas, mas que dão um início. E ao longo da conversa, a gente precisa ir estabelecendo mais pontos de confiança e ir conectando esses pontos. E quanto mais a pessoa fala, mais você tem oportunidade de fazer rapport. Quando ela estiver falando dos problemas, falando coisa ruim, né? Você vai falar assim, não, mas eu já vi isso. Isso é muito comum. Você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu já conversei e já ajudei várias empresas que falaram exatamente o que você está falando. Às vezes falou exatamente. Não, mas a gente vai para esse lado, para essa pessoa ver. Ela me entende como pessoa, ela entende o que eu estou falando como profissional, ela sabe essa dor ordinária que está mexendo o saco aqui, esse método X, Y, então eu posso confiar nela. Então, a ideia, eu faço rapport e recomendo fortemente, você manter essa ideia do início até o fim, Por quê? Você cria confiança, a gente sabe que confiança é uma moeda, que não tem preço, e é uma coisa que você vai conseguir aumentar cada vez mais que você for falar com essa pessoa. Então, na hora que chegar no, no, numa época de um upsell, o vendedor também tem que pensar só na venda de hoje, tem que pensar como o seu cliente vai ficar por tempo infinito na empresa. Eu quero que ele fique por tempo infinito, eu não quero que ele saia nunca. Então, eu quero ir mantendo essa confiança infinitamente, porque na hora que precisar fazer um upsell, ou segurar um churn, ou fazer um cross-sell, eu já sei que ele vai me ouvir, porque ele sabe que eu estou ali por ele, e eu mostrei desde o primeiro oi, tudo bem, que ele pode, que eu estou com as portas abertas e ele pode sim confiar em mim.
Massa, uma saída pro rapport, lembrando dos tempos de sede presencial da MeTime, tá? Cada vendedor tinha o seu tempero. Tinha um mineiro, inclusive, no time, que sempre que ele trombava alguém de BH, ele puxava o assunto se a pessoa conhecia o Rei do Pastel. E ele fazia todas as
Aí
pessoas do time.
vou anotar essa. Vou anotar essa. Inclusive,
E ele fazia todas as pessoas do time rir. Aquilo era muito espontâneo para ele. E ao mesmo tempo, outros vendedores tinham características muito mais sóbrias, e um tom muito mais neutro. E o rapport para essas pessoas era outra chave. Outro exemplo que a gente deu aqui, uma das nossas vendedoras sabia falar alemão, e quando ela identificou no LinkedIn que o prospect também sabia, ela abriu a call em alemão. Já foi uma surpresa positiva. E outra dica aqui é: seja natural, mas saiba quando parar e não ser exageradamente. Isso é natural para você e dá para perceber no perfil da Maria que ela consegue levar essas conversas num tom de saber o aniversário dos gêmeos, mas se algum vendedor ou vendedora não conseguir fazer isso naturalmente, pode ser uma faca de dois gumes. Não, é uma faca de dois gumes não
Nossa,
saber quando parar e não saber ser natural. Então, acho que o único cuidado que a gente precisa ter é: se é natural para Maria fazer, faça, mas se não é tão natural para você, dose o rapport na medida que não soe algo exagerado, né? E no Instagram, olhar coisas pode parecer até antiprofissional, assim, dependendo do prospect e do quão fechado você sente que aquela pessoa chegou ou está, né?
Não, exatamente. Essa parte de ser, saber quando parar, não ser uma coisa forçada, eu acho que entra muito naquela parte de, assim, você tem que ser quem você é, entendeu? Eu não sou uma pessoa extremamente, assim, eu não gosto de ficar tendo uma conversa que seja chata, que eu considero chata, entendeu? Tem gente que então, eu nunca vou fazer um rapport de alguma coisa, assim, ou escutem isso entre aspas, muitas vezes careta, porque não é o meu tipo. Então, a gente tem que buscar. Eu acho assim, todo mundo tem mil oportunidades para fazer rapport. Só que, às vezes, as pessoas veem a forma quando uma pessoa que, às vezes, é mais espontânea faz, que aquilo que é o certo, não é o jeito que eu faço, não é o certo, ele é o
Perfeito.
certo para mim. Para mim, funciona. Se eu fosse fazer alguma coisa assim mais séria, às vezes falar alguma coisa muito assim de mercado, assim, de, sabe? Aquela coisa bem pingo nos is, não vai dar certo, vai ficar forçado. Eu posso fazer isso uma vez, mas vai ficar forçado, porque não sou eu. E claro, a gente às vezes acontece da gente virar amigo de cliente, já aconteceu comigo. Eu tenho amigos, alguns inclusive, que já compraram comigo. A gente é amigo até hoje. Óbvio que não são muitos casos, mas não é uma relação para a pessoa te amar, entendeu? Não é uma relação para te convidar para o casamento, ou para me convidar para o aniversário dos gêmeos. Você tem que dosar para você, igual você falou, você não ser invasivo e não ser aquela pessoa que, que o outro percebe. Porque quando ele percebe, quebrou a confiança. Ele vai falar,
Exato, exato.
fazendo só para me agradar, essa menina aí vai me empurrar um produto sem desconto, com preço alto, não vou comprar com ela por nada.
Sim, tem uma
Então,
segunda agenda por trás, né?
exato. É assim, faz um negócio é meio psicológico, meio reflexivo, mas assim, a gente fazer um exercício, assim, quais são as coisas que eu gosto? O que é que eu sei falar? Qual que é o jeito que eu sei falar? Conectado aqui com essa pessoa, com essa empresa, como que eu posso ligar essas duas coisas? Do início, para quem às vezes não tem muita facilidade, é um trabalhinho, mas depois você vai identificar, você vai vendo dando resultado, e isso vai ficando mais natural e mais fácil também. Então, acho que a principal dica que eu acho para fazer um rapport que não, que seja bem genuíno, não seja forçado, não seja aquele assim que vá te atrapalhar mais do que ajudar, é ir entendendo como funciona para você, literalmente. E fazendo teste, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, às vezes
exato.
Joga tudo, né? E deu tudo errado, foi horrível. Enfim, é acerto.
Ótimo. Em vários dos slides da tua apresentação, Maria, e a gente já abordou um pouco desse assunto aqui, tu menciona a sinceridade, a ser genuíno, deixar sua característica marcante falar. A sinceridade, às vezes, pode ser, se ela levar ao extremo, ela leva a call para uma ligação, para uma reunião, para um sentido muito negativo. Então, como é que a gente dosa, como é que você usa essas características como sinceridade, ser genuíno, para melhorar uma reunião?
A parte de ser genuína, eu acho que eu converso muito sobre isso, é porque, inclusive, foi o médico que me falou isso uma vez, que sim, achava que as minhas reuniões eram muito genuínas. Eu tô assim, gente, mas o que é isso? Não tenho nem ideia do que esse homem tá falando, o que é isso? Desde então, já se passaram anos, eu fui entendendo que o que me ajuda a ter muito sucesso nas minhas reuniões é que eu penso assim, essa pessoa está comprando da Maria, ela não está comprando da Stockcast, ela não está comprando da Midtime, ela não está comprando produto X, produto Y, ela está comprando de mim. Uhum. Eu sou uma pessoa. Se ela está comprando de mim, o que eu tenho que ser com ela? Exatamente quem eu sou. E ser genuíno é um pouco do que a gente estava falando aí, até na parte do rapport. Não adianta eu sentar aqui numa reunião toda quadrada, engravatada até o coisa, falando assim com aquele vocabulário dos anos 60, de tão formal, putz, vai ser um tédio, eu não vou aproveitar, tipo assim, eu não vou gostar de fazer aquilo, eu não vou me divertir, vai ser chato, e eu não quero que tenha um trabalho chato, e eu não quero que a pessoa tenha um trabalho chato também. Então, quando você é quem você é, como o menino do seu time que é de Minas também, fala uhum. do mesmo papel, ele tá mostrando uma coisa que é dele, entendeu?
Perfeito.
Ele não tá replicando. Ele não viu um livro de venda, ele não viu, às vezes, num podcast, fala de um bar da sua cidade que vai dar certo. Uhum, não é isso. Uhum. Ele tá sendo justamente ele. E as pessoas percebem. As pessoas percebem quando você não tá sendo você. Porque você não fica confortável. Você não fica confortável. Você não fica à vontade na reunião, você fica travado. Você não, porque como você sustenta? Como é que eu sustento uma Maria careta séria por uma hora?
Não vai quebrar.
Todo mundo vai perceber. Então, isso já leva, parece simples, mas isso assim, já leva na quebra de confiança. E da sinceridade que você mencionou, eu acho que isso é o que separa os adultos das crianças numa reunião. É isso que vai fazer você mostrar a que você veio. Por quê? O vendedor tem uma mania muito ruim, que é o imediatismo. Então, sim, por exemplo, eu quero fechar um contrato menor esse mês para bater meta, ou eu quero fechar um contrato 3 vezes maior daqui 6 meses para bater, porque vai ser maior, enfim, né? Vai ser melhor para mim, vai ser melhor para a empresa, vai ser até melhor para o cliente. Quase todo mundo escolhe o primeiro, porque ai, a meta desse mês, ai, não sei o quê. Você está com problema da meta? Devia ter trabalhado melhor antes. O negócio é, a gente tem que escolher primeiro o que é melhor para o cliente, depois o que é melhor para a empresa, depois o que é melhor para a gente. Um exemplo prático disso, não é para você ficar apontando os defeitos assim, da pessoa, ou do trabalho dela, ou da empresa, ou da estratégia, não é nada disso. É você mostrar para ela que você está em primeiro lugar para mim. Então, eu vou te ajudar a tomar uma decisão que vai ser a melhor para você e para o seu negócio. Não é que vai ser a melhor para mim. E não necessariamente vai ser a melhor das melhores para a minha empresa agora. Mas perfeito, eu preciso que você encare, entenda que eu estou aqui para isso. Então, eu acho que eu dei esse exemplo lá. Eu já tive cliente várias vezes. Não foi uma vez, não foi duas, que queriam comprar um produto X, e eu falei, olha, plano, muito, assim, 100% transparente com você, eu não acho que você tem que comprar de mim. O que eu tenho aqui não é o melhor para a sua solução, até ia ajudar até certo ponto, mas você está precisando de uma coisa assim, assim, assado. Ó, eu posso te indicar essa outra empresa, ou essa agência, ou esse freela, que eu acredito que nesse momento eles vão te ajudar a resolver. Vai, às vezes não vai ser mais barato, às vezes vai ser mais barato, às vezes até não vai ser, mas o que vai satisfazer essa dor é essa. Eu não vou te vender. Se você quiser procurar outra pessoa aqui dentro, você pode procurar. Eu, Maria, não vou. E eu acho que você não deveria, eu acho uma péssima decisão. Isso é uma sinceridade que gera confiança. O cara vai falar assim: nossa, essa menina, ela realmente,
Sim.
ela não quer me extorquir, ela não tá pensando nela, ela não tá pensando na comissão. Quando vejo, eu te garanto, assim, 100% das vezes, eu não tô mentindo, 100% das vezes, eles voltam, eles compram de novo, né, por tempo. E é aquela venda que dura 24 horas. Só liga e fala: ah, Maria, então, agora a gente já fez isso, deu certo, será que a gente pode retomar? Eu falei: ai, pode, só manda o preço atualizado e o contrato está aí para você assinar. Tá bom. Isso é um
Ótimos.
negócio que as pessoas não fazem, porque é contraintuitivo você não vender. Só que, como eu falei no início,
Exatamente.
a gente não tem que pensar só no agora. A gente tem que ter uma visão muito da perpetuidade daquelas negociações. Eu quero que o meu cliente esteja aqui pelo tempo infinito. Quando ele entre, que ele realmente fique. Eu não quero tomar churn. Eu quero que minha taxa de churn seja negativa. Porque no futuro, meu upsell vai vir mais fácil, tudo vai acontecer mais fácil. Ele sabe que eu estou ali para ajudar ele na performance do negócio. E eu sempre falo com ele: fulano, eu vou te falar, se eu vendesse para você hoje, eu ia ganhar uma puta grana. Ia ser ótimo. Mas sabe o que ia acontecer daqui a 6 meses? Você vai ficar insatisfeito, eu vou ficar insatisfeito, a empresa vai ficar insatisfeita, você vai querer churnar e pronto, acabou. Não resolveu o seu problema, você gastou seu dinheiro, não foi bom para mim, não foi bom para ninguém. Então, vamos pensar no macro. Eu nem ligo de indicar um concorrente, às vezes, que faz o que ele está precisando. Não estou nem aí. Ele tem que resolver. O meu papel como vendedor ali, se a gente está falando de venda consultiva, é identificar o problema dele e a melhor solução. Se é comigo, se não é comigo, paciência. Esse faz parte do nosso trabalho. E eu acho que isso você consegue criar uma base de fidelidade, igual a gente falou de novo. Não tem preço. Confiança no negócio não tem preço. Quando a pessoa confia em você, se você falar assim: ai, pula ali que você vai vender mais, ele vai pular.
Ótimo. Maria, para a gente encerrar esse episódio, tem alguma dica ou algum assunto relacionado à preparação para a reunião, ou do próprio durante a reunião, que a gente não cobriu nas perguntas anteriores que tu gostaria de passar para a nossa audiência e a gente envelopar esse episódio?
Eu acho uma coisa muito. Eu não sei o quão prático é para se aplicar direto na reunião, mas é assim: a gente que é vendedor, o nosso ego não cabe aqui, né? Eu falo com o Bruno, falo com toda
Isso.
essa classe. Gente, o nosso ego não cabe aqui, ó. Então, quando as coisas começam a dar muito certo, você fala: nossa, eu tô vendendo demais, meu Deus, horror, fui promovida, nossa, meu Deus, President's Club, meu Deus, eu sou muito foda, sou foda,
Sim.
foda, foda. Sim, a gente é foda, tem que manter esse pensamento. Só que, e como a gente falou no início, várias coisas são nos detalhes. E a gente acha que já aprendeu aquilo e que já colocou aquilo em prática, que está aprendido. Mas a gente é bombardeado de informação e novos exemplos e novas técnicas e novos hacks o tempo inteiro. Eu já errei fazendo rapport. Como assim, né? Tipo, como que eu tô aqui falando e eu já errei? Porque eu deixei passar batido. Então, uma coisa que eu sempre faço: eu não paro de estudar, e ler
Legal.
e ouvir qualquer coisa de assunto. Eu posso desligar aqui e ouvir alguma coisa de rapport. Eu posso. Outro dia eu estava vendo um negócio de. Até no site do Match, no Triple Session, sobre a agenda. Então, o que eu recomendo muito é. E que faz toda a diferença, podem confiar. Não se mantém só em coisas que vocês nunca viram. Reciclem, reative, relembre, porque às vezes você deixou de aprender alguma coisa antes, que passou batido, e que agora vai fazer diferença. E se a
Faz
gente
sentido.
quer jogar no time de high performance, ser o top do top, que eu não quero ser um vendedor que bate meta só, porque tem que parar com essa cabeça. Ai, fiz 100%, tô sossegado, pelo amor de Deus. Eu quero fazer o máximo que eu tenho. Todo mundo, se você pensar em grandes atletas, eu lembro muito do Kobe Bryant falando, muito vídeo dele falando que o pessoal ia treinar, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã, ele já tinha voltado de um treino.
Sim.
Alguns tinha uma dúvida que ele era muito bom, que ele era um absurdo. Não, mas ele continuava treinando coisas simples por muito tempo, muito mais do que os jogadores que tinham qualidade técnica inferiores com ele. Então, essa aí eu acho que é uma dica não tanto para a reunião, entra um pouco mais até na preparação, claro. Mas para a gente não esquecer que sempre, sempre tem que reciclagem. O vendedor, como eu falei, tem mais de 80 skills. Não tem como as 80 estarem afiadas ao mesmo tempo.
O tempo todo. Maria, exato. Muito obrigado por topar esse episódio de novo com a gente, por trazer parte do teu conteúdo do Engage para a nossa audiência, dessa vez em vídeo. Estou muito feliz que tu veio de novo ao Cast for Closers. Foi um estrondo do teu primeiro episódio. Foi ele que te levou ao palco e foi muito bom te ver lá, entregando aquele conteúdo, feliz da vida, nervosa no começo, eu sei, mas feliz da vida. Então, muito obrigado por ter participado do Cast for Closers novamente com a gente. Deixa seu abraço para a audiência, seu LinkedIn, uma forma das pessoas te encontrarem, saberem mais de você, continuarem o networking.
Legal. Primeiro, eu dou mil vezes muito obrigada de novo. Eu adoro todas as suas ideias malucas. O Engage foi um sucesso. Eu adorei o meu primeiro podcast. Foi o primeiro podcast que eu tinha gravado na minha vida.
Uau!
Realmente, no Engage, eu tava nervosa, mas eu prometo que vou estar nervosa igual no próximo. Não vai mudar. E para conversar comigo, eu sou super aberta. Eu converso com todo mundo. Eu adoro falar sobre vendas. Então, no meu LinkedIn, Maria Valadares, é só me procurar lá, me mandar uma mensagem. A gente pode falar sobre vendas, sobre carreira, sobre Stockcast, o que quiserem. E assim, é um prazer. Eu amo conversar com vocês. Eu amo essa parceria que a gente tem. E eu já estou ansiosa para a próxima vez.
Com certeza, terá. Para você que assistiu esse episódio, está com a gente até o final, eu adoraria saber o que você achou dessa versão em vídeo, da duração do podcast, da Maria, de todas as entrevistas que você está assistindo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal da MeTime, agora estamos em vídeo de vez no Cast for Closers, também trazendo essa variação de conteúdo para você. Um nosso abraço, até o próximo episódio.